DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW em português. Acompanha o Guilherme Correia da Silva. Na Alemanha, uma suspeita de bomba fez com que a polícia evacuasse um mercado de Natal na cidade de Potsdam, nos arredores da capital alemã. Perto do mercado foi encontrado um pacote suspeito em frente a uma farmácia. Pensam-se que o pacote poderia conter um engenho explosivo, mas a polícia não encontrou um detonador. As autoridades estão a investigar o caso. Na Alemanha, a segurança foi reforçada este ano nos mercados de Natal, depois de um ataque com um camião há um ano em Berlim, em que morreram 12 pessoas. O HIV-Sida é a principal causa de morte entre adultos em idade ativa em Moçambique. Um facto lembrado hoje pelo presidente moçambicano neste Dia Mundial de Luta contra a Sida. Filipe Nhusi sublinha que é preciso reforçar o trabalho de prevenção e disse que um objetivo é reduzir a taxa de mortalidade em 40% até 2019. A Organização Mundial de Saúde apelou hoje à não discriminação na luta contra a SIDA. O presidente angolano João Lourenço deu ordem para que se crie uma comissão para reforçar o combate à imigração ilegal e ao tráfico de diamantes. A comissão deverá ser composta por governantes, polícias, militares e serviços secretos. Recentemente foram expulsos de Angola cerca de 5 mil imigrantes ilegais numa operação contra o garimpo de diamantes na província da Lunda Norte. E, segundo as autoridades, 20 mil pessoas saíram do país de forma voluntária. Entre os imigrantes expulsos estavam dezenas de mulheres e crianças. A empresa estatal angolana Sodiam, que é responsável pela comercialização dos diamantes do país, anunciou que está de saída da joalharia de luxo de Isabel dos Santos, na Suíça. A decisão foi tomada pela nova administração da Sodiam, nomeada em novembro pelo presidente João Lourenço. Segundo a agência de notícias Lusa, a administração invocou razões de interesse público e de legalidade para a saída. Bissau prepara-se para receber uma missão ministerial da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. A missão chega amanhã à Guiné-Bissau para avaliar o impasse político no país e vai ficar até domingo. Estão previstos encontros com o presidente José Mário Vaz, o primeiro-ministro, o presidente do Parlamento e os partidos políticos, além do grupo dos 15 deputados dissidentes do PAIGC. Na Zâmbia, aumenta o número de refugiados que estão a fugir da violência no sudeste da República Democrática do Congo. Só nos últimos 3 meses, mais de 8 mil refugiados congoleses entraram na Zâmbia, de acordo com as Nações Unidas. O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados diz que precisa de dinheiro com urgência para garantir o fornecimento de água, comida e serviços de saúde. O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, nomeou aliados do partido no poder e altas patentes do exército para o novo governo do país. Para a pasta dos negócios estrangeiros, o presidente nomeou o major-general Sibusiso Moyo, que foi quem anunciou na televisão há 2 semanas o levantamento militar que levou à renúncia do presidente Robert Mugabe. Observadores no Zimbábue já criticaram a composição do novo governo, que não conta com membros da oposição a Mugabe. Segundo os observadores, pouco mudou. E agora o desporto. Já se sabe quem joga contra quem na fase de grupos do Mundial de Futebol de 2018 na Rússia. O sorteio decorreu esta tarde em Moscovo e Portugal ficou no mesmo grupo que a Espanha e que Marrocos e o Irão, o grupo B. Já a Alemanha, atual campeã do mundo, ficou no grupo F e vai jogar na fase de grupos contra o México, a Suécia e a Coreia do Sul. A fase final do Mundial de Futebol começa a 14 de junho e termina a 15 de julho de 2018. Foram as notícias. Fique agora com o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Organização moçambicana preocupada com tráfico de crianças. Autoridades com dificuldades em travar transmissão do HIV em Moçambique. E ainda neste jornal, o escritor moçambicano Adelino Timóteo apresenta romance histórico em Berlim. A polícia moçambicana interceptou esta semana um grupo que transportava crianças sem documentos em direção à África do Sul. As autoridades suspeitam de tráfico de seres humanos. Defensores dos direitos das crianças pedem à polícia para investigar a fundo este caso. Leonel Matias.
O grupo, constituído por 22 pessoas, incluindo 15 crianças com idades entre os 5 e 12 anos, estava a ser transportada para a África do Sul por dois presumíveis traficantes que se encontram neste momento detidos. As crianças foram entregues já aos seus familiares, segundo afirmou esta sexta-feira o porta-voz da polícia na província de Maputo, Fernando Manhissa. Manhissa disse que o grupo fazia-se transportar numa viatura que foi interceptada pela polícia de guarda-fronteira na região da Ponta de Ouro, no sul do país.
Constatámos que estavam lá 22 pessoas, incluindo 15 crianças, que não tinham nenhum documento que lhes habilitava a poderem atravessar a fronteira. Suspeitámos logo que estava no caso do tráfico de pessoas.
Os presumíveis traficantes alegam que as crianças iam ter com os seus pais na África do Sul, mas a diretora executiva da Rede de Comunicadores Amigos da Criança, Célia Claudina, esclarece que...
A nossa lei diz que sempre que tiver que transportar crianças, é preciso que tenha uma credencial dos pais devidamente identificados para que se possa fazer isso.
Célia Claudina descreveu a DW África, o estado em que se encontravam as crianças quando foram resgatadas.
As crianças foram encontradas numa situação em que elas tinham receio de contato com as pessoas. É sinal mais do que claro de que elas estavam a ser transportadas de forma indevida e irregular.
Para Célia Claudina, este caso faz parte do crime organizado e a polícia deve investigar a fundo para o devido esclarecimento.
Há sinal de que esse tipo de práticas é frequente no nosso país, mas são casos que não foram devidamente investigados e por conta de fugas de informação, quando a polícia foi informada, infelizmente já não encontraram os indícios que levariam à conclusão de que estava se tirando um caso de tráfico de crianças.
Este caso acontece nas vésperas da quadra festiva, pelo que o porta-voz da polícia deixa um apelo.
Há indivíduos que atravessam a fronteira, não custam melhores condições de vida. Todos nós somos chamados à atenção para divulgar qualquer tipo de ilicitude.
Estudos indicam que a pobreza extrema é a maior causa do tráfico de seres humanos em Moçambique. Estes casos ocorrem, sobretudo, com recurso ao engano ou fraude ou com envolvimento frequente de familiares ou outras pessoas próximas. As pessoas traficadas para a África do Sul são aliciadas com melhores condições de trabalho e de vida, mas muitas vezes são usadas para realizarem trabalhos não remunerados, para praticarem a prostituição ou ainda para contraírem matrimónio forçado. De Maputo para DW, Lionel Matias.
E gostaríamos de saber a sua opinião. É preciso fazer mais para combater o tráfico de seres humanos e como reforçar esse combate?
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E neste Dia Mundial de Luta contra a SIDA, as autoridades moçambicanas estão preocupadas. Apesar de alguns progressos nos últimos anos, Moçambique continua a ser o segundo país da África Austral e Oriental com o maior número de novas infecções por ano, depois da África do Sul. A preocupação estende-se à província moçambicana da Zambézia. As autoridades tentam travar a doença, mas os desafios são muitos. Marcelino Moaia.
Apesar do trabalho feito pelas muitas organizações que tentam combater a doença, a situação é grave, sublinhou em conferência de imprensa o coordenador do Núcleo Provincial da Zambézia de Combate ao HIV-Sida, Vitor Manuele.
Nós temos uma intervenção muito forte dirigida em dois distritos, Kilimani e Nikwadala, que é denominada DREAMS. Tem um foco muito centrado na rapariga, por nós também percebermos que os índices de incidência da HIV-Sida nesta população são alarmantes.
A ativista Angelina Said, representante do Núcleo Municipal de Combate à SIDA de Quelimane, acusa as organizações de nada fazerem para mitigar a doença.
Eu admiro quando aparecem novas organizações a investirem, a procurarem também recursos humanos. E cada vez mais o problema não é sanado. É demais. De 12% para 15% para dizer que não está a fazer nada.
Por isso, a ativista Angelina Said faz um apelo.
E como providora dessa área, que se juntasse todas as massas relacionadas ao tratamento de HIV e refletir-se e ter-se uma única solução. Adianta nós investirmos mais, reparando também que o país está nesta situação. Nós temos que pensar no que fazer. A luta não pode ser só no HIV. Temos que procurar a raiz da proveniência deste HIV e limarmos.
A ativista comunitária Leonardo Varinda aponta a ignorância como uma das causas do aumento de transmissão da doença que afeta sobretudo os mais jovens na província da Zambézia.
Os jovens não acatam a mensagem que são dados. Ouvem e não fazem. Porque ultimamente os jovens não te dão tempo para ouvir. Todos estão nas drogas, nas bebidas. Que acatem com a mensagem que são dados com os ativistas, porque é feio. A juventude está-se a perder.
O coordenador provincial Vítor Manuel conclui.
Nós estamos aqui mais preocupados com o número de pessoas que vão se infectar.
Priorizando a prevenção para acelerar o combate ao HIV-Sida é o lema das iniciativas desta sexta-feira. Feira na Zambézia para assinalar o Dia Mundial de Luta contra o SIDA. As cerimônias na província de Cruera, na cidade de Mucuba, foram dirigidas pelo governador Abdul Razak.
Vimos que Mucuba tem uma taxa de doentes maior que a província. 18% dos adultos dos 15 aos 49 anos estão infectados do HIV-Sida. É muita gente, porque toda a gente vem parar a Mucuba. Tem muitas estradas, muitos camionistas, também temos muitos trabalhadores de sexo que são grupos vulneráveis que nós devemos prestar atenção.
De Quelimane para a DW, Marcelo Moia.
DW Cultura.
Aqui na Alemanha, o escritor moçambicano Adelino Timóteo apresentou a obra Os Oito Maridos de Dona Luísa Micaela da Cruz, um romance histórico que foi apresentado na Embaixada do Brasil em Berlim. A reportagem é da nossa correspondente Cristiane Vieira Teixeira.
O livro Os Oito Maridos de Dona Luísa Micaela da Cruz, do escritor moçambicano Adelino Timóteo, é um romance histórico com notas de ficção e conta um pouco sobre a vida da dona de um prazo, nome dado às terras arrendadas pela coroa portuguesa em Moçambique, na província da Zambézia, no período colonial.
Este romance procura fazer uma radiografia sobre esses territórios e, ao mesmo tempo, demarcar o poder que essa senhora tinha naquela altura e a relação dela com um poder, digamos, hierarquicamente superior, porque extravasava, ela acabava tendo mais poderes do que a coroa.
O autor conta como escolheu Dona Luísa para a personagem central de seu romance.
Não se fala dela em Moçambique, embora esteja na história. Chamar a atenção sobre uma pessoa que, durante uma certa época de vida em Moçambique, já tinha um certo dom, digamos, varonil. Era uma mulher que tinha uma atitude social mais empenhada, diferente, muito avançada para a época. Guerreira, era uma senhora de armas, dirigia combates, enfrentava os homens como se fossem seres, às vezes, inferiores.
Adelino Timóteo diz que, nas suas pesquisas, leu sobre quatro maridos, mas explica como chegou ao título Os Oito Maridos de Dona Luísa Micaela da Cruz.
A imagem que ela tinha, que fazia com que Portugal impusesse que o marido dela tinha que ser um português, não podia ser um negro. Mas, ao mesmo tempo, ela fica grávida de um negro. Quer dizer, há uma ambiguidade não só de poder, há uma ambiguidade de normas que, na prática, são violadas.
Outra personagem histórica a quem o escritor dá nova vida neste livro é o missionário e explorador britânico David Livingstone, que foi ao Vale do Zambeze para evangelizar e combater o tráfico de escravos no século XIX. Na obra, ele assume o papel de narrador.
O Livingstone era bastante crítico à escravatura. e visitou o prazo de Gueng e, ao mesmo tempo, fez uma reportagem manifestando o seu desagrado. Então, eu aproveito essa situação na qualidade de moralista que ele era e, certamente, eu imagino na pele dele um indivíduo que viveu naquela altura e que vai contar a história como quem testemunhou as situações todas em Gueng.
Para o autor, o lançamento do livro em Berlim é o ponto alto da sua divulgação fora do espaço lusófono.
É um momento alto na medida em que vou interagir com um público diferente, mas falante de língua portuguesa. E isso também alarga um bocadinho aquela dimensão que nós temos quando criamos. Estamos a pensar num espaço geográfico e esse espaço vai se alargando.
Adelino Timóteo espera que haja interesse em traduzir o seu livro para outras línguas e, assim, dar asas, como diz, à sua publicação. Cristiane Vieira Teixeira, de Berlim, para a DW.
Vai ser um combate, Robin, golo! Robin rematou!
Sempre aos sábados, quando se jogar na Bundesliga, joga-se para o mundo connosco. A partir das 17h25, tempo universal, das 18h25 em Angola, das 19h25 em Moçambique. Para escutar em rádios parceiras da DW ou online, onde quer que esteja, no site www.dw.com/português. Nós e a Bundesliga, juntos na DW.
Golo! É golo! É do Borussia do Dortmund, Mark Bartra!
DW. Espaço do ouvinte.
É preciso fazer mais para combater o tráfico de seres humanos. António Rocha, boa noite. O que dizem os nossos ouvintes?
Boa noite. Os ouvintes dizem que sim, porque é preciso combater isso, que se trata de um fenómeno que está a preocupar o mundo inteiro. Portanto, Amadou Borugás diz que o combate começa pela identificação de potenciais traficantes de seres humanos. Nas sociedades africanas, todo o mundo conhece todo o mundo e, portanto, não é difícil detectar as pessoas de má fé que fazem este trabalho sujo em troca de algum dinheiro, diz Amadou Borugás de Bissau. Seko Amadou Camará diz que não é tarefa fácil combater o tráfico de seres humanos em África. A única forma é haver uma verdadeira colaboração e troca de informações entre os países. Adulai Kandé escreveu para dizer que as autoridades moçambicanas devem trabalhar mais para poder estancar esse fenómeno que preocupa muito toda a sociedade moçambicana. As autoridades, nomeadamente a polícia, têm que contar com a ajuda dos populares através de denúncias e recolha de informações nos bairros, aldeias e cidades. Jacob de Araújo, no Facebook, escreveu para dizer que é de lamentar que em pleno século XX ainda haja mercadoria humana. Em Moçambique, esse combate vai ainda demorar porque o crime organizado está mesmo bem organizado. Jairzinho Dialho Fialho diz que o combate deve ser iniciado já nos bancos das escolas e a explicar às crianças o mal que o tráfico de seres humanos causa às famílias e aos países. Mavungo Dianzongi escreveu para dizer que o combate ao tráfico de seres humanos deve ser uma tarefa permanente e de toda a sociedade de um país. Anuali Júnior diz que a resposta ao tráfico de seres humanos é colocar na cadeia os autores desta desumana forma de relacionar com os outros, enquanto que Rufânio Cornélio Capitango escreveu no Facebook para dizer acabar com a miséria, dar melhor formação aos jovens e principalmente ensinar as pessoas a não acreditarem em indivíduos pouco escrupulosos que só têm um objetivo, ludibriar as pessoas, principalmente os mais jovens, com a intenção de ganhar dinheiro. Manuel Joaquim, no Facebook, diz que colocar mais polícias e guardas nas regiões fronteiriças, por onde passam os traficantes e as suas presas, talvez seja a solução. Mas educar também esses polícias e guardas para que não deixem ser corrompidos pelos traficantes. Luque Neto diz que os países devem, de forma aprofundada, estudar o fenómeno a fim de encontrar as soluções. O tráfico de seres humanos funciona porque alguma coisa, num determinado local, sai fora do controle das autoridades.
Obrigado, António, e obrigado a todos pelas mensagens. Fica por aqui este programa da DW em português. Para acompanhar os temas da atualidade, visite o nosso site em www.dw.com/português. Votos de uma boa noite e de um bom fim de semana.